Finanças vai realizar audiência pública para debater a alteração do Programa Estadual para Tratamento e Reciclagem de Óleos e Gorduras de Origem Vegetal. Aprovada a admissibilidade das medidas provisórias que beneficiam servidores estaduais. Deputados reafirmaram que durante tramitação as MPs vão sofrer alterações. Governo federal deve retomar investimentos nas ferrovias litorânea e de integração em Santa Catarina. Estas e outras notícias nesta edição.
Conexão Geral. A sua dose diária de informação e cidadania. Com Marisa Medeiros.
As 12 medidas provisórias publicadas nesta quarta-feira passam a vigorar com status de lei. A partir daí, os parlamentares terão 60 dias para analisar e, se necessário, aperfeiçoar as matérias e corrigir possíveis distorções. Esse prazo pode ser ampliado por igual período. Uma delas, identificada na reunião dos líderes, já foi acordada. As gratificações e aumentos não poderão ser diferentes de 60% sobre o salário base. Entre os atos do Executivo, 4 referem-se à Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão. Na Comissão de Constituição e Justiça, presidida pelo deputado Romildo Titon, a aprovação ocorreu em meio a críticas de diversos parlamentares de que muitas categorias não foram contempladas nas medidas provisórias. O repórter Gustavo Bosley ouviu Titon sobre as MPs.
O deputado estadual do PMDB, Romildo Titon, presidiu nesta manhã de quarta-feira reunião conjunta das Comissões de Justiça, Finanças e Serviços Públicos. Entre as matérias analisadas e aprovadas estão 12 medidas provisórias que devem beneficiar 45 mil servidores públicos estaduais, como conta o parlamentar PMDBista.
Bom, primeiramente, nós vamos votar as admissibilidades das medidas provisórias. Vamos incluir também 3 projetos do Tribunal de Justiça, que é importante, precisa ser aprovado também no dia de hoje. Também um que mexe nos prazos da questão do financiamento microbacia. E outros projetos que, porventura, surgiram acordo a partir da abertura dos trabalhos.
Gustavo Bosley também ouviu o líder do governo, Eliseu Matos, sobre as medidas provisórias.
O deputado estadual do PMDB, Eliseu Matos, participou nesta quarta-feira da reunião conjunta das comissões de Justiça, Finanças e Serviços Públicos sobre o teor e a necessidade da apreciação das matérias, que dá mais detalhes. É o atual líder do governo.
São benefícios ao funcionário público. Lógico que nós queríamos, e a vontade de todos, era estender os benefícios a todo funcionário público. Mas grande parte das categorias serão beneficiadas com essas medidas provisórias. É melhoria salarial, é reclassificação, é descompactação, enfim, todos os projetos que estão sendo analisados e foram transformados em medidas provisórias são benefícios. Nenhum desses projetos tira qualquer benefício de funcionário público, ou melhor, bom benefício ao funcionário público, concede benefício ao funcionário público.
A deliberação em plenário da admissibilidade das medidas provisórias aconteceu na tarde desta quarta-feira. O líder do governo, deputado Eliseu Matos, garantiu que será entregue ao Legislativo uma nova medida provisória, que vai incluir benefícios para servidores de nível médio da Secretaria de Estado da Saúde. As comissões de Constituição e Justiça, de Finanças e Tributação e de Trabalho, Administração e Serviço Público, também na manhã desta quarta-feira estiveram reunidas de forma simultânea para aprovação de 4 projetos, entre eles o que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de empréstimo no valor de R$ 275 milhões de reais junto ao BIRD, Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, destinada à implantação do programa Santa Catarina Rural, o Microbacias 3, proposta que também foi aprovada no plenário Osni Regis na tarde desta quarta-feira. A decisão do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, de suspender por tempo indeterminado a resolução de 2008, que estabelecia os critérios para registro e emplacamento de tratores e máquinas agrícolas, foi comemorada pelo deputado petista Dirceu Dresch. O parlamentar, com apoio de entidades da agricultura familiar, apresentou moção solicitando, em nome da Assembleia Legislativa, que o Conselho revisse a medida. A deliberação foi publicada no Diário Oficial da União de segunda-feira, 29 de março. A suspensão da resolução do CONTRAN não altera as normas e leis quanto à adequação para o tráfego de máquinas agrícolas em rodovias, atingindo apenas as máquinas que trabalham dentro da propriedade. Uma audiência pública solicitada pelo deputado deve ocorrer no mês de abril para discutir a questão. Para ampliar o debate em torno do projeto apresentado em 2008, de autoria do deputado Ismael dos Santos, do Democratas, a Comissão de Finanças e Tributação, presidida pelo deputado Marcos Vieira, aprovou por unanimidade a realização de uma audiência pública, em conjunto com a Comissão de Turismo e Meio Ambiente, com a participação da FECAM, Federação Catarinense dos Municípios. A matéria visa a preservação do meio ambiente, na tentativa de impedir o lançamento nas redes de esgoto e nos rios do óleo de cozinha utilizado para frituras. A reportagem é do repórter Gustavo Bosley.
O deputado estadual do PSDB, Marcos Vieira, presidente da Comissão de Finanças, colocou em votação, durante reunião da pasta, a realização de uma audiência pública para discussão do projeto de lei de número 265/2008, que institui o Programa Estadual de Tratamento e Reciclagem de Óleos e Gorduras Vegetal, Animal e de Uso Culinário. A reunião com diversos segmentos da sociedade terá a data marcada já nos próximos dias.
Com certeza, a Comissão de Finanças e Tributação aprovou o parecer e voto do deputado Darcy de Matos pela realização de uma audiência pública conjunta das comissões de Finanças e Tributação e da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, para tratarmos acerca da coleta dos óleos vegetais em Santa Catarina. Há uma lei agora, essa de tramitação, de autoria do deputado Ismael dos Santos, que aplica multas quem efetivamente não cumprir com a lei de 2008.
O projeto altera o texto que institui o Programa Estadual de Tratamento e Reciclagem de Óleos e Gorduras de Origem Vegetal, Animal e de Uso Culinário. Inclui-se na lei que todos os estabelecimentos que comercializem mais de 500 litros de óleo de cozinha por mês deverão disponibilizar postos de coleta aos consumidores para oportunizar a destinação correta de todo o óleo coletado. Esses postos deverão ficar em locais acessíveis, devidamente identificados junto aos estabelecimentos comerciais. Os membros da Comissão de Finanças aproveitaram para saudar o deputado tucano José Natal Pereira, que fez sua última participação na reunião ordinária da comissão antes de se despedir do parlamento, já que o titular da vaga, deputado Gilmar Kneisel, também do PSDB, retorna à casa na próxima semana. Natal fala da sua passagem pelo parlamento catarinense.
Foi uma experiência ímpar, agradável. Fiz tudo aquilo que poderia ser feito, né, em favor das pessoas, mas saem frustrados com algumas coisas que eu vivenciava como vereador, que vivenciei como deputado e não consegui resolução, e nem os demais deputados. Segurança pública, saúde e educação. Isto ainda é o grande câncer, tanto do executivo como do legislativo, principalmente os legisladores, que quando se anda por o estado, as pessoas vêm falar que tem problema de educação em tal município, as pessoas vêm falar que tem problema de saúde gravíssimos em tal determinada região, e você vem para a Assembleia na possível solução junto a um secretário de Estado ou junto ao próprio governador e não consegue. Então esta é a frustração que trago daqui, que saio daqui levando junto comigo.
A senadora Ideli Salvatti, do Partido dos Trabalhadores, visitou o Legislativo catarinense nesta quarta-feira e foi recebida pelo presidente em exercício da Casa, Jailson Lima. Ideli falou com entusiasmo sobre a história da ferrovia, mas principalmente sobre a da integração, cujo edital está prestes a ser lançado.
Bom, acho que uma das gratas surpresas agora no anúncio, né, de todos os investimentos que vão acontecer no Brasil através do programa de aceleração do crescimento, né, na sua segunda versão, inversão, é exatamente a retomada das ferrovias em Santa Catarina. O nosso estado já chegou até a ter uma guerra civil. E esta ferrovia que gerou uma guerra, hoje sequer funciona. E é muito importante nós retomarmos a questão das ferrovias, porque isto irá desafogar as nossas já super, né, sobrecarregadas rodovias. Então, foram incluídas no PAC 2 a ferrovia litorânea, a que vai ligar os portos, né, de Imbituba, Itajaí e São Francisco, né? E a ferrovia, que é apelidada de ferrovia do frango, né? Mas nós estamos chamando de ferrovia da integração de Santa Catarina, porque ela vai sair do porto de Itajaí e irá cruzar todo o estado até a fronteira com a Argentina.
O presidente em exercício, Jailson Lima da Silva, comentou as boas notícias trazidas pela senadora Idelis Salvatti.
O estado catarinense entra no contexto das grandes obras de infraestrutura e de investimento e prospecção de petróleo, como disse aqui a nossa senadora, né? Ela que tem sido uma representante que orgulha todos os catarinenses, ao gente verificar, ser incluído no parque, os recursos para a elaboração do projeto da rodovia Leste-Oeste, que é a da integração do estado catarinense, isso já demonstra claramente que Santa Catarina está no cenário das prioridades nacionais.
A Secretaria Estadual da Fazenda acatou o encaminhamento feito pelo deputado Renato Hinnig, do PMDB, que pedia uma mudança no tratamento tributário referente ao ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, para possibilitar a formação de centrais de compras pelas empresas constituídas em Santa Catarina. Na prática, as empresas organizadas terão uma redução no pagamento do ICMS, que passará de 17% para 12%. Nas operações de compra de mercadorias de outros estados, para comercialização interna entre os associados. O SEBRAE formou, sob sua orientação técnica, 39 centrais de negócios, com o objetivo de unir estas pequenas empresas em grupos e, com isto, aumentar seu poder de compra, de venda e de marketing. As empresas permanecem de forma independente, mas atuam com bandeira única representando todo o grupo, fazendo valer sua força de conjunto através das centrais de compras. Porém, as centrais enfrentam alguns obstáculos no que se refere ao benefício oferecido pela legislação estadual, que confronta a legislação federal, especialmente o Código Civil Brasileiro. De acordo com Hinnig, isso vai permitir aos pequenos comerciantes que se organizem para comprar a preços mais competitivos e repassar os produtos ao consumidor também com menor preço. Por outro lado, o Estado diminui a sonegação no setor, que é grande. Primeiro de abril é o dia da mentira e dia do humorista. Conexão Geral termina aqui.
Conexão Geral. A sua dose diária de informação e cidadania. Com Marisa Medeiros.